É isso que eu estou dizendo. Não adianta acreditar em encarnação e acreditar que foi roubado.
Colocar como um ladrão.
Isso, ou na sociedade, ou no governo, ou no lado de pátria. Aí está a hipocrisia que eu estava falando. Você viver ser encarnacionista, mas ainda achar que alguém é capaz de me roubar. E que ele não tem posse. Como é que você vai se roubar? E que ele não possui nada. Você não tem dinheiro, dinheiro não existe. É instrumento de cava, é instrumento de acontecimento. Sabe para que existe dinheiro? Para você sentir falta dele. E aí o que isso pergunta para você? Você leva mais a sua carência de dinheiro a tal ponto que só ama mais a Deus ou a voz? Quem é encarnacionista é viver assim. Acreditar no mundo espiritual, acreditar na existência eterna, é isso. Qualquer outra coisa é hipocrisia. É saber sem colocar em prática. Aí vira o que eu chamo, que me perdoem os espíritas, espírita de papel. Porque no livro vale tudo. Na minha vida, não. O livro é história de espíritos. A minha vida é minha vida. Não tem nada a ver com aquilo.
Você já acabou de dar uma dica, mas se chegar um assaltante para me assaltar...
Eu pago seja Deus.
Para ele, você não é assaltante. Você é um instrumento do mercado. Ele te assalta, ele vai embora.
Ele vai pensar que você está precisando mais que ele, né? Compreendeu agora a minha visão? Você não foi assaltado? Que nós precisamos também pensar em encarnacionista com ele morrer. É, porque se eu fui ameaçado, uma ameaça é o medo de que pudesse fazer alguma coisa contra mim. Se é um espírito, e se eu sou um espírito, não existe morte. Não, e melhor, não existe ferimento. Tem no livro dos espíritos, tem assim, ensaio sobre as sensações e a dor. E o caderno prova que a dor é que há daqui dentro. Sabe por quê? Porque tem gente que sente dor no dedinho e não tem mais a perna. Então veja, que medo é esse? Não é medo dele de ferir, é de você que há dor e você mesmo. Só isso. Então veja, volto a repetir, não adianta nós ser encarnacionista, só na hora que vai ser. A hora de ser encarnacionista é a hora que você está sendo ameaçado. Se me matar, se você não vai matar, eu vou renascer de novo, tu atira. Você já pensou se Cristo, se Paulo tivesse medo de morrer? Você acha que o cristianismo existia? Você acha que se Chico Xavier tivesse medo das críticas, o espiritismo existia no Brasil? Mas tem muita gente que diz que nem espírito ele era. Ele que exista.
Que
exista.
Que
exista. Você acha que se Zoeira Baque tivesse medo, não teria cumprido o papel dela? São Francisco de Assis? Medo dos perigos. Essa é a hora de provar tudo que você ganhou. Ou seja, peraí um monte.
estar de sua volta. Na hora que você foi ameaçada, aconteceu a sua volta.
Mas eu fiquei com raiva dele.
Não adianta ficar com raiva, ficou com medo. Medo é falta de fé. Se você tem fé, Deus vai ter medo de quem? Ah, claro, benefício, mas foi para isso que você nasceu. O problema é que nós dizemos que é difícil e aí justifica. E sabe o que acontece? Tem 7 mil anos que nós estamos dizendo que é difícil e está encarnando, 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 encarnando. Mas eu tenho uma triste notícia que está no livro dos Espíritos. Um dia você vai ter que fazer. A elevação, a reforma íntima é inevitável. Um dia você vai ter que promovê-la. Por que não aproveitar logo essa encarnação? Ficar empurrando com a barriga para a posta.
Eu estou fazendo, porque eu não pretendo voltar.
Então começa a não se ver roubada, começa a construir os laços familiares, começa, senão você vai ter que voltar assim.
Não, não quero voltar.
Então, está uma boa chance hoje de você mudar para não voltar.
Não vou voltar mais quando sou uma coisa.
Olha, pede para não ser mãe de ninguém, é melhor. Para pegar a atitude do que? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Eu não sei. Não sou filho de ninguém, não sou mãe de ninguém, nem pai de ninguém.
Mas quando ele falou isso, ele foi um pouco criticado.
Não, é criticado até hoje, tanto que isso é contigo. Sua mãe e seus irmãos estão aí, irmão, que isso não tinha irmão. A igreja católica disse que não tinha. Não diz? Mas está lá na tua escrito isso. Vamos ficar calmo. Sabe o que eu estou fazendo? Eu fico balanço porque eu não falei novidade nenhuma aqui. E para cada coisa que eu falei até agora, eu sei onde está. Sabe o que eu estou mudando? A visão. Que isso não é. Tem uma fase que vocês esqueceram. Eu venci o mundo. E vocês pegam o ensinamento dele para perder o mundo, para ter medo, para ser mãe, para ser pai, para poder crescer financeiramente. Vocês colocam os mestres à disposição daquilo que eles combateram. A humanização de um espírito. Olha, você, você falou agora há pouco, o espírito sai de mim. Se o espírito está em você, quem é você?
Depois de hoje, já não sei mais quem é.
Louvado seja Deus.
Estou saindo daí e tem poder.
Louvado seja Deus. Obrigado. Louvado seja Deus. Porque na hora que você não souber de nada, você se libertou de tudo que você sabe. Se libertou desse eu de hoje.
Então eu não estou vendo. Então eu não
Aliás, Quispe e Paulo ensinaram uma coisa. Quispe e Paulo, respeitem os governantes, porque eles foram escolhidos por Deus para vocês. Aquele que fala mal de um governante fala mal de uma decisão de Deus. Aí eu vou voltar ao, vamos dizer assim, vou voltar a um ditado da terra de vocês. Cada país tem um governante que o povo merece. Então, ao invés de falar mal do governante, muda você. Eu garanto que se o Gada estiver multando vocês, vocês vão dar um dinheirinho pro Gada para ele não multar. Mas o presidente não pode ter você corrupto, você pode. Na hora que você não for mais, Deus coloca outro governante. Então, ao invés de lutar para mudar o governante, lute para mudar. Olha, vocês nasceram para fazer reforma íntima. Que reforma íntima? Do íntimo, de dentro.
Jean-Christian sai pelo mundo querendo reformar o mundo. O externo não reforma o interno. E justifica que não pode reformar o externo porque o interno está assim. Veja, o que eu estou fazendo, na verdade, é, vamos dizer assim, vou falar na linguagem de vocês, dando um toque para nós começar. Para nós começar a deixar a vida. Sabe, está na hora de nós começar a deixar a vida. Nós frequentamos chefes, riquezas, nós, da escola. Agora então é mais fácil, né? Já é só pegar o telefone e ligar. Não precisa nem sair de casa. Nós tomar de almoço para mendigo. Mas o mundo é de dentro. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Se dar comida aos outros fosse, vamos dizer assim, toda de elevação espiritual, diz que tinha montado um restaurante. Ele foi muito caro. Não deu desse. De avalo ensina a pecar. Agora o que é da avalo ensinar a pecar? É fazer cada um compreender que é um espírito encarnado, que é a encarnação de um espírito. Porque aí ele vai se alimentar do desse grande que lute, como está no Evangelho de Tomé, onde Cristo diz assim: o sábio é aquele que joga a sua rede, pulsa os peixes, escolhe o grande e se alimenta. O grande é Deus. É a relação com o mundo espiritual. Se você não se alimentar dessa relação, você vai ter sempre fome. Então é preciso ensinar, olha, eu vou falar bem dele, é preciso ensinar os outros a amar, ao invés de dar simplesmente matéria para fazer cocô. Porque o alimento é isso, matéria para fazer cocô, mais nada. Alimentar a alma, não corpo. Foi isso que Cristo fez. Não estou dizendo que seja proibido. Olha, já pensei, vem cá, com a filha, nós não tem lei. Não é que não seja proibido. É que isso não pode ser para você, vamos dizer assim, o trabalho da reforma íntima. Porque isso não é trabalho da reforma íntima. De vida, se você está dando, mas é forte interiormente. E não deixe de dar o alimento espiritual. E dizer ao pobre: você não é pobre, o seu personagem é. E por que o personagem dele é pobre? Pobre, inspiração, missão, calma. Você fala isso. Você diz o quê? Coitadinho. Sabe o que é isso? Sabe, ter esse sentimento pelos outros, depreciação. Coitadinho de você. Eu tenho uma pena daquela criancinha, você está colocando um espírito de segunda casa. Sofredor. Esquecido de Deus. Porque o coitadinho é esquecido de Deus. Quando pelo contrário, ali ele foi levado por Deus. Porque pergunta a outra vez para ele: qual é a porta? Já pergunta a outra vez para ele: qual é a porta? Deus é causa primária de todas as coisas. Todas! Inclusive da criança coitadinha, do coitadinho da criança. Foi Deus que colocou ela naquela situação. Foi a humanidade, a sociedade, os governos que não
dormindo que o céu,
muito mais. E Deus, e você tem pena do que Deus faz? Olha a acusação a Deus. Cadê a reforma do interior? Então faça, se você esbarrou, dê, mas acabe com a pena, acabe com a dó, acabe com esse sentimento de contrariedade com o que Deus fez. Sentimento de heresia. Quando você se diliza com a pessoa com pena, é isso que você manda para ele. E pena é sofrimento. Você já viu amor com sofrimento? Amor com sofrimento é mais o quê? E é assim que você ama cada um, quando você tem pena de cada um. Mas por que você não consegue ver isso? Porque está preocupado em reformar o externo, o sofrimento, a doença, a fome, e não preocupado em reformar o interno, o que passa dentro de você. É por isso que nas FIA, cadê minha FIA? Vem cá falar direito uma coisa. O nome caminho outro.
Caminho
ótimo. Isso. Nove caminho outro que o Buda descreveu, o conheceu, quando alcançou e renasceu, diz assim: você precisa ter atenção plena para alcançar a compreensão plena. Só que como você tá, não está atento a você, ao que você. A realidade que você está guiando, o coitadinho, o injustiçado, você alcança a compreensão errada que alguém causou ele viver naquele ser. Não alcança a consciência de que foi Deus que guiou o karma daquela pessoa. Ou melhor, o karma daquele espírito, através de um acontecimento da vida daquela encarnação. Então para de ter pena. O S você continua fazendo o que você quiser. Aliás, você não vai fazer o que você quiser. Porque se Deus é causa primária de todas as coisas, o que você vai fazer?
O que ele quiser.
Concorda comigo? Então, ensina para sua mãe que o ladrão foi causa primária de Deus. Ninguém faz o que quer. Isso é um detalhe que vocês. Que os encarnacionistas precisam ter. Se isso aqui não é.